Jornal. Câmara dos Deputados.
10 novos deputados tomam posse na Câmara em vagas de prefeitos eleitos.
Parlamentares afirmam que novo Fundeb trará benefícios para a educação pública.
Comissão sobre queimadas nos biomas inclui Amazônia e Cerrado em 2021.
Boa noite. A Comissão Externa da Câmara, que acompanha o problema das queimadas nos biomas, vai incluir a Amazônia e o Cerrado no foco dos trabalhos em 2021.
O Pantanal, que sofreu extensas queimadas no ano passado, continua sob o olhar atento da comissão. Ouça mais detalhes na matéria do repórter José Carlos Oliveira.
A Comissão Externa da Câmara sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros vai incluir a Amazônia e o Cerrado como centros de atenção especial em 2021. As evidências de mudanças climáticas, eventos extremos e ações humanas danosas ao meio ambiente ampliaram o foco dos parlamentares que em 2020 se concentraram na devastação do Pantanal. A coordenadora da comissão, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, manifesta a preocupação com o crescente e descontrolado desmatamento da Amazônia e do Cerrado, registrados em dados oficiais do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
O INPE vem demonstrando um aumento de focos de calor em toda a Amazônia. E sabemos que o equilíbrio do clima do mundo depende da área amazônica. Vamos trabalhar muito para que os sinais invertidos emitidos pelo governo federal não continuem gerando polêmica. A Amazônia vai ser sempre a nossa preocupação, mas estaremos debruçados sobre o que vai causar no Pantanal a continuidade da crise hídrica. Por isso, nos debruçaremos também sobre o bioma Cerrado.
O monitoramento oficial do INPE, feito pelo sistema de satélite PRODES, mede o desmatamento a partir de agosto até julho do ano seguinte. Em 2020, houve alta de 34% na devastação amazônica e de 13% no Cerrado. Um dos mais renomados cientistas brasileiros, o climatologista Carlos Nobre, concorda com a ampliação de foco da comissão da Câmara. Nobre lembra que, historicamente, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do país, restando apenas cerca de 20% da cobertura vegetal original nas áreas litorâneas do país. Mas quando se fala de devastação mais contundente nos últimos 50 anos, Cerrado e Amazônia têm destaque negativo, segundo Nobre.
Já desmatamos pouco acima de 50% do Cerrado e 20% da Amazônia foi desmatada completamente. E isso foi muito em função do modelo desenvolvimentista que o governo militar do Brasil adotou no final dos anos 60, nos anos 70. Era um modelo que não enxergava qualquer valor na nossa imensa biodiversidade, era um modelo que via a floresta como um obstáculo ao desenvolvimento.
Já em relação a 2020, o Pantanal foi disparadamente o bioma brasileiro mais castigado por queimadas e efeitos concretos das mudanças climáticas, sobretudo no segundo semestre. Só em setembro, a maior planície inundável do mundo perdeu 33 mil quilômetros quadrados de vegetação, além de danos incontáveis à fauna pantaneira. A Polícia Federal investiga denúncias de incêndios propositais, criminosos. Após ouvir universidades, órgãos públicos de pesquisa e controle, agricultores e comunidades tradicionais pantaneiras, a Comissão da Câmara apresentou um relatório de 300 páginas em busca de soluções. No âmbito legislativo, a deputada professora Rosa Neide destaca propostas de proteção ao bioma, à fauna pantaneira e de auxílio financeiro emergencial à população atingida pelas queimadas.
Essas leis sendo votadas, com certeza teremos uma estrutura legal que permitirá melhor aproveitamento do que se tem hoje no Pantanal. O que se quer para o Pantanal é que ele continue lindo, maravilhoso, com as pessoas vivendo lá, economicamente sustentável.
O climatologista Carlos Nobre cobra urgência no cumprimento de leis e de fiscalização que ajudem a preservar os biomas brasileiros diante de eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes.
Temos que reconhecer que as mudanças climáticas tornam o risco aos biomas brasileiros do fogo muito maior do que era no passado. Nós temos que agir com muita rapidez, adaptar o marco legal, exigir muito mais efetividade no cumprimento da lei. Praticamente todas as queimadas são ilegais. A fiscalização deve ser muito mais efetiva e eficaz, o que não tem acontecido no Brasil.
A Comissão Externa da Câmara sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros iniciou os trabalhos em setembro de 2020, no auge da devastação no Pantanal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca a aprovação do novo Fundeb, celebrando a exclusão das instituições filantrópicas como beneficiárias do dinheiro do fundo.
Segundo Freixo, Nenhum deputado foi eleito falando que tiraria dinheiro da educação pública para colocar na educação privada ou no Sistema S. Para ele, a manutenção do texto aprovado pelo Senado garantiu a prevalência do interesse público na educação pública.
De acordo com Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o impedimento de recursos do Fundeb às escolas do Sistema S não significa uma desvalorização desse conjunto de instituições, mas sim a defesa da educação pública nos pequenos municípios. A deputada acrescenta que a defesa do Sistema S e das instituições confessionais vem sendo pauta frequente no Congresso.
Bacelar, do Podemos da Bahia, reconhece o trabalho fundamental das entidades filantrópicas e confessionais, mas apoia a retirada da possibilidade de destinar recursos públicos para essas instituições, como estava previsto na regulamentação do Fundeb.
Segundo Bacelar, a medida tiraria 10 bilhões de reais do fundo. O deputado entende que essas entidades já recebem muitos recursos públicos, subvenções e têm imunidade tributária.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, argumenta que o Sistema S já tem uma arrecadação que é impositiva e compulsória na folha de pagamento dos trabalhadores brasileiros, de mais de 20 bilhões de reais.
Para Reginaldo Lopes, não seria justificável retirar dinheiro do Fundeb e transferir para esses parceiros. O deputado defende um regime colaborativo no Brasil entre os entes federados, as escolas municipais e estaduais e a rede federal de ensino.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca a relevância do Fundeb. Para ela, a qualidade da política de educação determina a de outras políticas públicas e a Câmara corrigiu o erro de destinar recursos para a iniciativa privada, fortalecendo a educação pública.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, lembra que o financiamento da educação no país é recente, começando em 1996 com o Fundef e depois com o Fundeb. O deputado salienta que nos últimos 30 anos, essa foi a política mais assertiva feita na educação, possibilitando a universalização do ensino fundamental.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, também celebra a aprovação do novo Fundeb. Segundo a deputada, para a educação escolar indígena, em especial, é uma grande conquista, uma vez que continuará assegurada pelo custo aluno diferenciado.
Joênia Wapichana explica que o benefício previsto no Plano Nacional de Educação corresponde ao investimento mínimo necessário para garantir a qualidade no processo de ensino e aprendizagem.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, celebra a aprovação de 3 emendas ao orçamento que levarão recursos para a educação, além de uma destinada à saúde e outra à segurança pública. O deputado lembra que os impactos da crise do novo coronavírus ainda serão sentidos por algum tempo, o que torna os investimentos extra na saúde fundamentais.
Cultura.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, registra que integrantes da Frente Parlamentar Mista em defesa do cinema e do audiovisual brasileiro pedem que o Congresso suste portaria da Ancine, que extingue o Regulamento Geral do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual e define um orçamento para o setor que é menor do que a sua arrecadação.
Membro do colegiado, Lídice da Mata argumenta que a recente decisão da Ancine desrespeita a ordem constitucional ao coibir o incentivo à cultura nacional.
Saúde.
O governo federal editou medida provisória destinando 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Cláudio Cajado, do PP da Bahia, avalia que essa atitude demonstra a preocupação do governo com a imunização da população e assegura que o Poder Executivo continuará mobilizado para reduzir os prejuízos causados pela pandemia.
Por considerar o Brasil uma referência mundial em produção de vacina, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, exige agilidade do governo federal na elaboração do Plano Nacional de Imunização da Covid-19. De acordo com o deputado, o processo de vacinação da população deve ser acelerado.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, parabeniza o governo federal pela atuação do Ministério da Saúde durante o período de pandemia. A parlamentar ressalta que, mesmo em um momento com muita falta de recursos, o governo trata essa questão com responsabilidade fiscal.
Luísa Enundina, de São Paulo, informa que a Direção Nacional do PSOL lançou a campanha Vacina para Todos Já. Na avaliação da deputada, a ampla repercussão obtida com a iniciativa se deve ao anseio que os brasileiros têm de que se garanta o único meio capaz de resolver a crise sanitária no país.
Ao avaliar que a imunização da população contra a Covid-19 é uma das principais urgências para esse ano, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que os recursos para a compra das vacinas devem ser prioridade. A deputada também comemora a alteração que o Senado fez na regulamentação do Fundeb, destinando 100% dos recursos às escolas públicas.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, propõe que o governo federal crie um programa permanente de assistência à saúde dos sequelados pela Covid-19.
De acordo com Fábio Trade, há estudos científicos que indicam a ansiedade, o pânico e outros tipos de distúrbios psicológicos entre as sequelas do novo coronavírus. O congressista pede que a Câmara instale um grupo para fazer a interlocução com o Ministério da Saúde e levar a proposta.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, registra indignação com a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em que ela é acusada junto com outro parlamentar, o presidente da República, de responsabilidade pelo excesso de mortes ocorridas em razão da Covid no país.
Bia Kicis considera a atitude irresponsável e diz que se sente ameaçada e com a vida em risco. A deputada anuncia que tomará na justiça as atitudes cabíveis.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, critica o que ele chama de pandemídia, um excesso de matérias jornalísticas que deixam a população com mais medo do coronavírus. O deputado defende que se leve a verdade até as pessoas.
Turismo.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, destaca projeto de sua autoria que transforma o município de Canela na capital nacional dos parques temáticos. Ele exalta as atrações turísticas da cidade, localizada na Serra Gaúcha, e as fábricas de chocolates que movimentam a economia local.
Bibo Nunes informa que em breve será inaugurado um hotel temático voltado para o produto, onde os hóspedes poderão entrar por uma porta feita de chocolate.
Economia.
Em defesa de uma política mais efetiva de valorização do salário mínimo, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o argumento do governo de que um reajuste maior do que o da inflação pode prejudicar os cofres públicos. O deputado lembra que o Banco Central anunciou um pacote de benefícios aos bancos que somam mais de R$1,2 trilhão.
Otônia de Paula, do PSC, registra evento de retomada do varejo promovido pela Serge, a Associação de Supermercadistas do Estado do Rio de Janeiro. O deputado ressalta que em momento algum houve desabastecimento graças a um esforço político que desburocratizou o trabalho dos varejistas durante a pandemia.
Margarete Coelho, do PP do Piauí, questiona como se vai reivindicar a retomada da economia após pandemia e os deveres com a nação se o Congresso Nacional sequer conseguiu instalar a Comissão Mista de Orçamento em 2020.
Pedro Ukzai, do PT de Santa Catarina, pede vigilância à política de privatizações do governo federal no setor de energia. Segundo o deputado, transferir para empresas privadas as relações estratégicas do setor coloca em risco a soberania nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, também demonstra preocupação com a tentativa de ampliar a privatização do setor elétrico. Na opinião do deputado, a geração de energia para setores estratégicos da atividade econômica não pode ser privatizada para garantir o desenvolvimento e a soberania do país.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, é favorável à emenda aprovada pelo plenário para garantir compensação a usinas leiloadas entre 2015 e 2017 que tiveram impacto na geração de energia por conta do período de seca, o chamado risco hidrológico. O texto atende a reivindicações da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais.
Marcelo Ramos, do PL, afirma que tem trabalhado intensamente junto à distribuidora de energia que atua no Amazonas para aumentar o número de beneficiários da tarifa social, que garante desconto na conta de luz para pessoas de baixa renda.
Segundo Marcelo Ramos, o número de beneficiários, que já foi de 90 mil famílias e agora é de 220 mil, pode chegar a 400 mil famílias, graças às medidas de busca ativa feitas pela empresa distribuidora.
Política.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, cobra do próximo presidente da Câmara a abertura do pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
Ele ressalta que existem mais de 50 pedidos e afirma que o Congresso precisa avaliar os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, que, segundo Aratini, não são poucos e estão destruindo o Brasil.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, também defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, alegando vários crimes de responsabilidade, inclusive por não agir diante da pandemia do coronavírus. A deputada volta a criticar o governo federal por, diante de quase 200 mil mortes, não ter um plano nem data para começar a vacinar a população.
10 novos deputados federais tomaram posse na Câmara. 8 dos parlamentares assumiram as vagas que foram deixadas por prefeitos eleitos. A matéria da Silvia Munhato.
10 novos deputados federais tomaram posse agora em janeiro, 8 como titulares dos mandatos e 2 como suplentes. Os 8 titulares assumem vagas deixadas por prefeitos eleitos, que renunciaram aos mandatos de deputado. Os 2 suplentes ficam com as vagas de deputados do Rio de Janeiro, que se licenciaram para assumir secretarias municipais da capital fluminense. Os novos deputados titulares são Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, no lugar de JHC, Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, no lugar de Sérgio Vidigal, Josivaldo JP, do Podemos do Maranhão, no lugar de Eduardo Braide, Ailton Freitas, do PL de Minas Gerais, no lugar de Margarida Salomão, Vivi Reis, do PSOL do Pará, no lugar de Edmilson Rodrigues, Milton Coelho, do PSB de Pernambuco, no lugar de João H. Campos, Pedro Augusto, do PSD do Rio de Janeiro, no lugar de Alexandre Serfiotes, e Ricardo da Carol, do Patriota do Rio de Janeiro, no lugar de Vladimir Garotinho. Os suplentes que tomaram posse são Marcos Soares, do DEM do Rio de Janeiro, e Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que substituem os deputados licenciados Pedro Paulo e Marcelo Calheiro. Já o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, assumiu em dezembro, no lugar de Roberto Pessoa, que foi eleito prefeito de Maracanaú, no Ceará. O deputado Juninho do Pneu, do DEM do Rio de Janeiro, foi eleito vice-prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, mas não assumiu o cargo no Executivo. O diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, acredita que os novos deputados vão ter uma atuação importante.
Tanto em razão do perfil, que é bastante diversificado, dos novos deputados, quanto em função da motivação desses novos parlamentares que assumem pelo mandato muito curto. Portanto, eles vêm muito entusiasmados, cheios de ideias, de vontade, e provavelmente terão um desempenho superior àqueles a quem sucede nesse momento na vaga de deputado federal.
A deputada Vivi Reis tem apenas 29 anos.
Esse nosso mandato, ele tem como expectativa fazer muita luta, muita resistência, mostrar a força das mulheres negras da Amazônia, a luta dos povos da Amazônia. Isso tem muita relação com a luta antirracista e também em defesa da saúde pública. Falar de saúde pública é falar do povo periférico, que são os principais usuários do SUS.
Já o deputado Pedro Augusto era deputado estadual e atuou também em rádio e TV. Ele pretende abordar o tema da violência urbana.
Quero levantar esta bandeira da paz na nossa cidade, no nosso estado e em todo o Brasil. Pois não é só no Rio de Janeiro que acontece isso, não. É no Brasil inteiro. Então chega de violência, basta de violência. Está na hora de leis mais severas para combater esses vagabundos ordinários, esses assassinos que matam a sangue frio, não é? Sem dó nem piedade de trabalhadores, chefes de família, mulheres, crianças. Chega!
Antônio Queiroz, do DIAP, lembrou que alguns deputados que já passaram pela Câmara devem contribuir também porque têm especialização. Seria o caso de Ailton Freitas, na área de Finanças, e de Nelcimar Fraga, na área de Segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Joubert Carvalho e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil estará de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.